Nós vamos conversar agora com o secretário estadual de Cultura do Espírito Santo, Fabrício Noronha. Vamos falar aqui sobre uma série de atividades que estão sendo desenvolvidas pela secretaria. Tem várias atividades online que as pessoas podem assistir, participar. Enfim, vamos falar aqui sobre a atuação da secretaria nesse momento complicado para a cultura por conta da pandemia. Boa tarde, Fabrício. Tudo bem?
Boa tarde, Cacá. Boa tarde, ouvintes. Prazer estar aqui na Band News novamente.
Prazer é nosso, Fabrício. Fabrício, vamos lá. Esse Festival Nacional de Teatro que está acontecendo nessa semana, ele tem também participação da Secretaria de Cultura. Vamos começar por ele, que acho que é a atividade mais recente, a atividade cultural mais recente que está acontecendo aqui no estado, e depois a gente vai recuperando tudo aquilo que vocês estão fazendo nesse período de pandemia. Fala para nós um pouquinho a respeito desse festival.
Então, o Festival Nacional de Teatro começou ontem, né? Teve a noite de abertura que eu participei, tem uma programação vasta aí de espetáculos daqui do estado e de outros lugares. É um evento muito importante que acontece há muitos anos e esse ano teve que se adequar, né, a esse momento da pandemia para um formato virtual, né, um formato online. E ele é financiado, né, através, um dos, né, dos parceiros e apoiadores é o governo do estado e a Secretaria da Cultura, através de um chamamento que nós criamos há alguns meses justamente para eventos nesse formato, entendendo que, né, o contexto aí, né, do encontro, da aglomeração, numa perspectiva de, né, ainda sem uma data, né, exata, né, uma perspectiva previsível de retorno, nós optamos naquele momento, já há 4, 5 meses atrás, e esse chamamento tem possibilitado uma série de eventos, não só o festival, né, de teatro, agora também o festival de cinema, que vai acontecer em novembro também, foi um dos contemplados desse chamamento, como diversos outros eventos que vão acontecer até fevereiro, que foi uma dessas políticas, né, que nós, nesse momento de enfrentamento, né, da pandemia, o setor cultural foi muito impactado, né, as atividades, sua totalidade quase prescindem de aglomeração, do encontro, não só as atividades, mas também a produção, né, a parte de preparação, um espetáculo de teatro, por exemplo, né, uma equipe grande ou um set de filmagem, então teve todas as atividades paralisadas e precisou se reinventar, trabalhar com novos formatos, conteúdos digitais, né, as lives aí que ocuparam e têm ocupado aí a agenda nossa e até tem ajudado, né, a população como um todo, né, o conjunto da sociedade a enfrentar esse momento de isolamento social,
okay,
de ficar em casa, principalmente naquele período, né, mais duro, né, da pandemia, do isolamento. Então a cultura tem sido esse respiro também nesse momento todo.
Fabrício, no caso desse festival especificamente, como é que as pessoas podem ter acesso à programação e assistir às peças?
Então, a programação do festival acontece pelo YouTube do Festival Nacional Teatro Cidade de Vitória, só procurar aí no YouTube que acha rapidinho, produzido pela Rá-Tim-Bum. E lá tem toda a programação e vai ficando disponível o vídeo, né, com as peças. Algumas delas são ao vivo, algumas delas são gravadas e tem espetáculos de vários lugares do Brasil.
Ele vai até quando, hein?
Ele vai até o final de semana. Começou ontem, vai até esse final de semana, até o dia 4.
Tá. Agora, além do festival, vocês tiveram outras iniciativas de estímulo e de apoio para os artistas. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso.
Sim. Então, logo, né, lá no início, né, naquele momento que a pandemia firmou, nós montamos um plano, né, de enfrentamento para o setor cultural e da economia criativa. Conversamos, né, com o centro de comando, com o governador, apresentamos esse plano com uma série de iniciativas. Uma delas é essa, né, que eu comentei do chamamento. Tivemos outra também naquele momento que foi o edital emergencial. Nós somos um dos primeiros estados do Brasil a promover, né, a colocar na rua um edital emergencial para o setor. Foram, em princípio, eram 300 prêmios, né, de R$ 1.200 para artistas, para apresentações e também para oficinas, aí pegando também a parte técnica, né, o backstage aí da cultura. E acabou que nós expandimos para 509 prêmios, né, que foi o final. Nós contemplamos todos os habilitados que se inscreveram e os suplentes, né, teve um momento que nós adicionamos, né, mais contemplados para poder justamente dar esse respiro para a classe. E agora estão acontecendo esses espetáculos, essas lives. Nós montamos uma plataforma que é o culturaconecta.es.gov.br. É uma plataforma de conteúdo que reúne todas essas lives que acontecem semana a semana até o final do ano, né? Chega a esse número de 500. Uhum. Então é muito conteúdo, são horas e horas de cursos, de espetáculos, de música, de dança, de teatro, promovidos pela Secretaria da Cultura através do edital emergencial. Essa foi uma das ações.
Sim, Fabrício.
Outra que nós estamos agora, né, a partir do advento da Lei Aldir Blanc, é o auxílio emergencial, né, 5 parcelas de R$ 600 a partir desse recurso federal para trabalhadores da cultura. O cadastro está aberto até o dia 5 de novembro. Os trabalhadores das mais diversas áreas aí do campo da cultura entram no site, preenchem um formulário e se cadastram. Esse cadastro é validado junto ao governo federal, né, o DataPrev, e a gente inicia aí, no dia 30, na sexta-feira, a gente inicia esse pagamento desses beneficiários, e é retroativo ao mês de junho. Então ele já recebe várias parcelas, né, desses R$ 600 nesse primeiro momento. Isso graças à Lei Aldir Blanc, que também tem o inciso 3 dela, que são editais e fomentos que serão lançados também nas próximas semanas na Secult, e são várias e várias linhas para as mais diversas áreas da cultura podem se beneficiar desse recurso, né, que foi um recurso federal, advindo de uma articulação feita pela sociedade civil, por gestores, por nós do Fórum Nacional de Secretários e dirigentes estaduais de cultura, que descentralizou R$ 3 bilhões para os estados. O Espírito Santo foi impactado com quase R$ 60 milhões desse recurso. É um recurso volumoso, né, para a cultura. Metade desse recurso, né, um pouco mais da metade, uhum, 30 milhões, para o nosso Fundo Estadual de Cultura, onde nós operamos esse auxílio emergencial e esses editais, fomentos e compras de ativo que eu comentei, uhum, e 28 milhões para os municípios, dividido entre todos os municípios, a partir, né, da população e tudo mais. Então, alguns municípios recebem mais, outros um pouco menos, e os municípios também estão operando o auxílio para os espaços culturais que foram afetados nesse momento, que é de R$ 3 a R$ 10 mil por mês. Para os espaços culturais também está com cadastro aberto,
Fabrício,
no mapa cultural, nesse portal, nessa, uhum, plataforma que a Secretaria da Cultura disponibilizou também para os municípios que se interessaram em promover o cadastro por ele.
Fabrício, no caso, nesse caso, dessa ajuda que está tendo como base a Lei Aldir Blanc, quem é que tem direito? Quem é que pode se inscrever para ter esse benefício? Ainda dá tempo de inscrever?
Dá sim, até o dia 5 de novembro. Ele está aberto desde o dia 5 agora desse mês, então ele fica um mês aberto. Mas, como eu comentei, mesmo durante o período nós já vamos validando e realizando os pagamentos, né, uhum, desses beneficiários. Podem participar trabalhadores da cultura das mais diversas áreas, não tem uma restrição, então podem participar tanto artistas, né, que trabalham em cena, quanto técnicos que estão aí por trás, né, desse complexo campo, né, que é o campo cultural, que tem tantos e tantos
músicos também,
atores aí dos mais diversos, da cultura popular, uhum, das comunidades tradicionais, das linguagens artísticas, né, como o audiovisual, o teatro, a dança, e todo esse ecossistema pode participar. Tem alguns pré-requisitos, né? Tem que estar atuando nos últimos 2 anos no setor, né? Não pode estar recebendo, ter um emprego formal, fixo, uhum, aposentadoria, todas as mesmas regras daquele auxílio dos R$ 600 da Caixa, e também não pode estar recebendo o auxílio da Caixa. Esses são os fatores de exclusão para o beneficiário. E aí se cadastra. E aí, como eu falei, esse cadastro ele é validado numa base federal, né, a partir do acordo, né, da regulamentação que veio, né, da Aldir Blanc pelo DataPrev, e na sequência nós realizamos esse pagamento.
Fabrício, uma curiosidade. No caso, você citou, eu vou voltar lá no Festival de Teatro e também nas lives que você citou. Nas lives a gente entende que os espaços são diferentes, mas no caso de uma peça de teatro, qual é o espaço que vocês estão utilizando para fazer a montagem, para fazer a peça de teatro mesmo, para que ela possa ser transmitida? Tem um local específico? Acontece em vários locais?
Nesse caso específico da nossa plataforma, do Cultura Conecta e do edital emergencial, eles acontecem da casa das pessoas mesmo, dos artistas, dos técnicos, é cada um da sua casa. Mas esses eventos, né, semipresenciais e virtual que estão acontecendo a partir de outros recursos ou outras iniciativas, elas acontecem nos espaços. Por exemplo, agora o festival de cinema, né, ele acontece, a parte das atividades vão acontecer no Teatro do SESI, com o Teatro do SESI vazio. Os nossos espaços, Sônia Cabral, né, começam também a receber atividades online, né, para serem transmitidas. A orquestra, a nossa orquestra sinfônica, tem feito algumas lives nesse sentido também, tanto no estúdio da TVE, toda sexta-feira, meio-dia 30, quanto no Sônia Cabral. Nós fizemos uma com a Clube Big Beatles também há alguns meses. Então as atividades estão acontecendo, né, obviamente respeitando todos os protocolos. Isso também foi publicado em decreto, né, as regras para a utilização de teatros e de espaços culturais sem público, que é o que hoje, né, está permitido, e também a possibilidade agora de públicos reduzidos e tudo mais, que estão começando os cinemas, né, por exemplo, voltaram às atividades. Então, nessas lives específicas que estão acontecendo do edital, acontecem de casa, mas esses festivais, cada um tem um formato,
tem um espaço,
né,
certo,
que se adequa, né,
você,
a essa nova realidade.
Você acabou de citar aí o Teatro do SESI, e há um espaço novo. Eu sei que não é da administração da Secretaria de Cultura, mas eu sei também que você participou dessa abertura de um novo espaço no SESI. Explica para nós o que aconteceu lá, Fabrício, por favor.
Então, muito bacana essa iniciativa, né, da FINDES, do SESI, do Centro Cultural, né, que foi inaugurado essa semana. Inclusive hoje tem uma atividade lá de abertura para o público, também com visitas guiadas. É um espaço ali do lado do próprio teatro, né, do SESI, que é um espaço que já existe há um tempo. Esse Centro Cultural integra o teatro também, também um espaço expositivo. Tem uma biblioteca muito interessante, que é uma biblioteca digital, 100% digital, de acervos incríveis, né, que eles foram trazendo com parcerias internacionais, inclusive, para o espaço, um espaço de pesquisa muito importante e inovador, né, que tem lá, foi inaugurado. Tem também um café, um espaço de economia criativa. O espaço está muito bacana, tive o prazer de participar essa semana lá da abertura, junto com a Cris, né, presidente da FINDES, o Marcelo, diretor lá de cultura do SESI. O espaço está muito legal e acho que o convite aí para a cidade, né, conhecer, para o estado, e muito feliz do Espírito Santo ter ganhado um novo espaço cultural aí nesse momento tão duro para o setor. Né?
Fabrício, para a gente encerrar, a gente citou aqui vários eventos acontecendo online, várias iniciativas da Secretaria da Cultura. Queria perguntar para você o seguinte: fica algum saldo positivo dessa pandemia em relação à cultura? Qual a sua opinião sobre isso, hein?
É muito, muito difícil, né, Cacá, falar em saldo positivo numa situação tão delicada, né, com tantas mortes, né, com tantas vidas afetadas, né, um momento onde as desigualdades elas se acentuam, né, por mais que a pandemia tenha atingido todo mundo, ela atinge mais quem é mais vulnerável, né, quem está em situação mais difícil. E a cultura ela vinha de uma agenda, principalmente federal, né, de descontinuidade das políticas, que foi coroado com o fim do Ministério da Cultura no ano passado. Mas tem uma coisa assim que eu acho que repactuou um pouco esse ambiente cultural, e aí pensando Brasil, um movimento que eu participei também muito ativamente pelo Fórum Nacional de Secretários, que foi a articulação da Lei Aldir Blanc. Ela foi uma articulação que surge, né, com movimentos através, inclusive, das próprias lives, né, de webconferências do setor, tentando entender, e agora a gente está nesse momento tudo parado, que tipo de auxílio e advento a gente pode ter de política pública, e essa política pública foi tecida a muitas mãos, né? A deputada Jandira Fegali, a deputada Benedita da Silva tiveram um papel de liderança nesse processo lá na Câmara dos Deputados, mas com muita contribuição desses atores. Então, o setor, né, saiu e sai desse processo, né, do ponto de vista da articulação, num outro momento, assim, acho que entendendo mais do seu papel, da sua força, entendendo mais da importância das políticas públicas e da sua continuidade, da sua estrutura, né, da importância da cultura como elemento transversal a tantas e tantas linguagens. Esse próprio papel que a cultura que eu comentei antes teve nesse momento de confinamento, né, a gente se dar conta, né, da importância de que tanta coisa a gente consegue abrir mão na nossa rotina ali de consumo, mas o consumo dos bens culturais foi o que segurou, né, os filmes que a gente assistiu, os livros que a gente leu, as lives que a gente pôde trocar e assistir tanto. Então, se tem, né, difícil falar em positivo, mas de alguma maneira o setor, que é um setor, né, estritamente criativo, conseguiu lidar com esse momento e produzir, do ponto de vista político, né, democrático, republicano, uma lei tão ampla e tão importante como a Lei Aldir Blanc, e do ponto de vista do seu fazer, esses novos modos, esses novos formatos, que implicam muitos desafios de monetização, né, porque geralmente são conteúdos gratuitos, né, então isso fica ainda de um dever de casa, né, para a cultura lidar. É uma agenda que já vinha, né, essa agenda da digitalização das redes sociais, das lives, é uma coisa que o mundo já vivia isso e que a pandemia, de alguma maneira, acelerou e impactou muito, né?
Então, okay, acho que
esse é o panorama.
Tá bom, então. Muito obrigado, agradecendo aqui a participação do secretário estadual de Cultura, Fabrício Noronha, que fez um apanhado das atividades dele, da secretaria e dos artistas aqui no estado nesse período de pandemia. Muito obrigado, Fabrício.
Valeu, Cacá. Obrigadão.
Um abraço.